Podcast Massa FM.
Podcast Mulher Entende Mulher, hoje falando sobre astrologia, sobre baralho cigano, minha gente. Pois é, viu? Com a nossa convidada, Vivi Petersen, tá aqui com a gente. Você pode acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook, Spotify ou pela sua plataforma de podcast favorita aí, viu? Basta acessar o link na descrição aqui desse episódio. Vivi, seja bem-vinda ao podcast do Mulher Entende Mulher. Eu quero aprender tudo sobre astrologia e principalmente baralho cigano, hein?
Vamos lá, eu que agradeço o convite, Raquel. Sempre um prazer estar com vocês por aqui. E agora estreando o podcast, né, gente?
Vocês estão muito chiques. Joinha. Ô, Vivi, conta pra mim, astrologia, né? Quando a gente fala, assim, a primeira palavra de cara, eu já penso em signo. Mas não é só em signo que vive astrologia, né? Tem outros fatores aí por trás?
Sim, nós temos outros elementos, principalmente os planetas.
É mesmo? Né? Eles não estão só de enfeite, assim,
não estão. Assim, os nossos amigos astrônomos, eles acham que sim. Ah. Mas os astrológicos acham que não. Então fica essa briga boa. Mas astrologia nada mais é do que uma interpretação desses pontos celestiais, tá, né? De forma energética. Então
Entendi. A
gente transpõe alguns significados, né, que esses planetas trazem. Porque a astrologia, ela é uma pseudociência, vamos dizer assim. Uhum. Ela é um conhecimento. Prefiro falar um conhecimento lá dos primórdios. Então, desde a época dos babilônios, dos egípcios, eles
Perfeito. Já
utilizavam, né, alguns movimentos estelares, uhum, e de mares também, luas e tal, para fazer pequenas interpretações ali para o seu dia a dia.
Ó, que legal. Não era só para o conhecimento de agronomia, né, essa parte.
Exatamente. Então, eram para pequenas previsões. Uhum. Né? Então, o conhecimento foi se expandindo. E aí, a gente chega hoje aí para a gente utilizar esses elementos para entender um pouquinho da gente.
Quando fala em planeta, Vivi, eu só lembro de Vênus e Marte, assim, nessa questão. Mas os outros planetas também são envolvidos na astrologia?
São envolvidos. A gente trabalha, né? A gente acaba lendo a energia de 10 planetas.
Uhum.
Lembrando que, na astrologia, Sol e Lua também são considerados planetas.
Ah, e o Sol é mais forte que a Lua ou não? Vice-versa?
Não, eles têm o peso aí
iguais.
Então, enquanto o Sol, que é nada mais é do que o nosso signo, é aquele que você conhece, aquele
tá,
que você sabe, porque em algum momento, eu queria muito saber, inclusive, em qual momento que a gente sabe o nosso signo. Pra mim, foi na época de adolescência.
É também.
Né? Então, assim, eu vim aqui na revistinha, que eu nasci aqui e tal. Então, aí começa, cada um tem um jeito, né, de ser apresentado ao signo. Então, esse signo que a gente conhece desde sempre, ele é o nosso Sol.
Entendi.
Pois, quando a gente nasceu, o Sol estava brilhando esta constelação específica.
A minha essência,
a
então,
sua
né?
Essência.
Legal.
É o que eu falei, né? A gente acaba trazendo a interpretação do Sol, do,
uhum,
signo solar,
tá,
como aquele signo, aquelas características,
uhum,
né? De quem a gente é quando ninguém tá vendo. Né? Então
paredes.
É nós com a gente mesmo, exatamente.
Tá.
E a Lua, ela configura as nossas emoções, como a forma como a gente reage às situações.
Certo.
Então, onde ela está, o signo ao qual ela se encontra, é quem, uhum, vai também trazer algumas dessas características do lado emocional.
Mas não tem nada a ver, por exemplo, você tá meio murchinha, você tá meio lua minguante hoje, ou não, você tá lua cheia, não.
Não, porém, assim, mais ou menos, na verdade, as fases da Lua, elas ajudam,
uhum,
tá? Então, quem nasceu de lua minguante, por exemplo, tende,
tá,
lembrando que é uma tendência,
uhum,
tá, a ter um aspecto melancólico um pouco mais aguçado.
Olha só,
tá,
gente.
Assim, por exemplo, quem nasceu na lua cheia é o oposto.
Tá.
Né, aquela coisa da expansão,
uhum,
né? Mas o signo onde a lua está,
uhum,
então eu vou dar o meu exemplo, por exemplo, eu tenho a lua em peixes.
Perfeito.
Tá? Então peixes é um signo o quê? Mais emocional,
uhum,
né? Mais romântico.
Sim.
Né? Aquela coisa da fantasia, do ilusório.
Ih.
Então as minhas emoções tendem a puxar mais pra essas características.
Entendi.
Se for um signo, por exemplo, mais austero, né,
uhum,
como Áries, por exemplo, as emoções também se configuram a característica desse signo.
Entendi. Então não é assim, tem o Sol, tem a Lua, tem o signo, mas hoje eu ouvi falar que tem um ascendente. O ascendente também entra nessa parte?
Isso, o ascendente é o terceiro ponto mais importante do mapa astral também.
E muitas vezes pode ser mais que o signo da pessoa, por exemplo, eu sou de virgem, mas não sei, meu ascendente é de gêmeos, pode ser que eu seja mais de gêmeos do que de virgem?
Em alguns aspectos da vida, sim. Na,
uhum,
verdade, assim, o ascendente, ele é o signo que nos configura a nossa personalidade.
Tá.
Então, é o nosso cartão de visitas, é a nossa primeira impressão que fica,
uhum,
é como a gente enxerga o mundo. e como o mundo enxerga a gente.
Ah, entendi.
Então, por isso que é muito, por isso que eu falo que o sol, ele é aquela característica de quando ninguém tá vendo. Por quê? Às vezes a gente não tá mostrando o seu sol em virgem, por exemplo.
Sim.
Você tá mostrando mais gêmeos, porque naturalmente você não consegue esconder a sua personalidade.
Entendi, já sai.
Já sai.
É.
Né? Então, por isso que, ah, aquela pessoa é de virgem, mas ela não tem nada de virgem, né? Ela não é tão detalhista, ela não é tão organizada, ela não é tão analista. Às vezes ela é.
Tá.
E ela não mostra isso pras pessoas. Entendi. Mas o ascendente dela... pode mostrar uma outra personalidade.
Olha, gente, que fantástico isso. Tô aprendendo demais, viu? Então quer dizer que assim, eu sou de virgem, mas dependendo do meu ascendente, né?
Configura uma outra personalidade.
Isso.
De repente, até um título de curiosidade, pode ser o mesmo signo.
Uhum.
Né? Então às vezes é...
não dá problema
sol
não.
E ascendente.
Combate.
O que acontece? Aí essa intensidade do signo dela, ela duplica.
Ei, olha... se for uma pessoa, por exemplo, de escorpião, escorpião com escorpião...
ascendente escorpião normal.
Aí
a pessoa é mais intensa ainda. Ela é mais intensa ainda.
Ai, que legal. Mas pra gente descobrir tudo isso, é por meio do mapa astral?
É por meio do mapa astral.
E o que é o mapa astral, hein, Vivi?
O mapa astral, ele é uma configuração, né? Ele é uma é como se fosse uma representação gráfica, né? Uma fotografia, melhor assim. Uma fotografia tirada do céu... no exato momento do seu nascimento.
Ah, então por isso que eu preciso saber o horário exato,
isso,
o dia certinho.
Exatamente,
tá.
Exatamente.
Não é tipo hoje. Ah, eu quero
não
saber
hoje,
como é que tá meu mapa astral hoje. Não.
Cada hora do dia de hoje tem um mapa diferente.
Porque
um
tá
mapa
lá
astral
do seu nascimento.
Exatamente. Então, essa fotografia, né, essa representação de como estava o céu no momento exato do seu nascimento, vai trazer um tipo de direcionamento aí de acordo com posição planetária, de acordo com posição de constelações, né? Vai trazer aí um direcionamento energético, uma tendência de energia de alguns setores da sua vida.
Entendi. Né? E aí, por exemplo, eu fiz um mapa astral hoje com você. Ele tem validade? Por exemplo, a validade eu tenho que fazer de novo daqui a um ano, ou no mês que vem, ou todo dia eu tenho que fazer? Como é que funciona?
Ele é feito uma vez na vida. Porque como é uma fotografia tirada do céu no momento que você nasce, não muda essa configuração de nascimento.
Ah, então não adianta burlar a realidade não,
adianta,
viu, gente? Expectativa,
adianta.
Realidade, você vai cair na realidade.
Não adianta. O que ajuda, né, diariamente? O horóscopo, né? O horóscopo, ele é o que a gente chama de astrologia diária.
Sim.
Né? Então, de acordo com o trânsito, né, dos planetas dentro daquele dia específico, a gente tem uma noção. Mas ainda assim, o horóscopo, ele é 1%.
Tá.
De um conhecimento muito profundo, assim, que a astrologia traz.
Uhum.
O horóscopo, normalmente, ele traz o quê? Signo a signo, né? Ele não vai trazer outras configurações.
Sim.
Então, eu sempre dou a dica, olha, você pode ver o horóscopo do seu dia, pra você ver como que a sua essência, como que o seu sol estará agindo, né, no decorrer. Mas também vale dar uma olhadinha, por exemplo, no signo ascendente. No horóscopo do signo ascendente.
Também vale.
Porque é a sua personalidade, né? Então, exatamente.
Os dois caminham juntos,
exato,
né?
Exato.
Mas quando eu faço um mapa astral, eu posso direcionar ele? Por exemplo, eu quero saber só sobre a minha carreira. Ou só sobre família, sobre amor. Ou posso saber de tudo ao mesmo tempo?
Pode saber de tudo ao mesmo tempo? Pode direcionar. Você
Entendi.
Que dá o tom... né, quando você estiver com um astrólogo, né, e quiser saber mais sobre o seu mapa, é você quem dá o tom. Eu costumo dizer que a leitura de mapa astral, ela chega pra pessoa no tempo que tem que ser. Nunca é tá atrasado, nunca tá adiantado. É no tempo correto.
No tempo.
Porque é quando ela tá aberta pra esse tipo de conhecimento.
Certo.
Né? Então é feito uma vez só na vida, realmente. Mas ela pode mudar, assim, ela pode procurar outras interpretações. Então, ah, eu fiz hoje, daqui 5 anos, de repente, se ela sentir vontade, ela pode procurar um outro profissional pra ter até
uma
um pouco
outra
dessa,
opinião, dessa, assim, também.
Exato. Mas assim, as configurações não mudam.
Não muda. Então não adianta se você achou que aquele astrólogo falou bonitinho pra você e o outro
exatamente.
Não.
O que é a forma, né? Porque eu acho que comunicação é tudo nessa vida, né?
É verdade.
Então, assim, é a forma como essa pessoa passa a mensagem.
Sim. E também como a outra pessoa
recebe.
Tá absorvendo,
exato,
né? Que ela tá aberta, né? Ou não.
Exatamente.
Bom, a gente já aprendeu bastante sobre astrologia, né? Pelo menos eu já tive aqui uma boa lição. Mas eu quero saber, que eu tô curiosa, tô olhando aqui no nosso podcast. Essa caixinha não é uma caixinha pra gente colocar biju, né? Não é porta-treco, não, né?
Nada, menina.
É uma caixinha de baralho? Dá pra jogar truco? Não?
Não dá. Esse não dá, viu?
É.
Esse aqui é o baralho cigano.
Baralho cigano. Mas, por exemplo, no dia a dia eu conheço, ouço mais falar do tarô, né?
Sim.
Tem alguma diferença ou é a mesma coisa?
Na verdade, o baralho cigano, ele é considerado um oráculo. Tá? Uhum. Então, oráculo são aquele conjunto de cartas, né? A gente hoje encontra oráculo de tudo. Oráculo dos deuses, dos anjos, das fadas, etc. O mais conhecido é o oráculo do baralho cigano. Por quê? Porque é uma tradução, né, de alguns elementos do povo cigano, que nada mais é do que um povo que já lá, né, todo mundo já ouviu falar aí da...
Até novela,
da fama,
né?
Dos ciganos, isso. Né? De previsão de futuro, etc. Uhum. Né? Então, aqui a gente tem um oráculo que ele é baseado dentro da energia do povo cigano, né? Olha, com alguns elementos aí que fazem parte dessa
cultura. E tem desenhos, cultura. Assim, na carta. Não são números como um baralho normal,
tem,
assim,
então,
né?
Por exemplo, a árvore, que não tem no tarô tradicional, uhum. Né? A casa, que também não tem no tarô tradicional.
Olha, gente, parece um desenho animado.
É. Diferente. É que esse, assim, na verdade, existe a... O baralho, uhum. Né? E aí, claro, nós encontramos diversas formas, né?
Entendi.
Então, de desenhos. Às vezes as cartas são menores, às vezes são maiores.
Tá.
Então, mas o importante é o que cada uma contém, né? A energia
Entendi.
De cada uma.
E quantas cartas são no total?
São 36 cartas.
36? Mas aí 36. Na hora de você tirar, você vira quantas, assim, na mesa?
Isso depende.
Se eu quiser 36...
Não, na verdade, assim, depende do profissional que tá conduzindo, ele tem um tipo de jogada, né?
Entendi.
Então, existem jogos. Então, por exemplo, existe o mais comum, até mesmo na jogada de tarô, que é o tarô uhum. de Marselha, né? Que é o tradicional, que é o carro, os namorados, etc. É a mandala astrológica. O que é a mandala astrológica? O mapa astral, ele é configurado por 12 casas astrológicas.
Uhum.
Então, tem algumas tiragens de tarô, de baralho cigano, que o profissional, ele vai por setor. Esse setor do mapa.
Entendi.
Né? Então, ele tira 3 cartas, por exemplo, pra cada setor.
Tá.
Eu sou uma pessoa um pouco mais objetiva.
E aí? Eu gosto assim, viu? Vai na lata, né?
Eu sou uma pessoa um pouco mais objetiva.
É.
Então, como que eu faço? Eu faço uma tiragem inicial,
uhum.
Né? Onde eu coloco 3... Eu, na verdade, coloco 9 cartas.
9 cartas, tá.
Que me representam passado, presente e futuro.
Então, em coluna
em
ou
coluna,
assim, tá?
Em coluna, tá? Então, quando é passado, presente e futuro, o passado eu não vou ficar aqui falando horas. Eu
uhum.
quero... É importante ver da onde que essa pessoa tá vindo, qual a energia que ela tá trazendo.
Sim.
Né? Pra gente interpretar presente e futuro.
E o futuro, porque a pessoa tá interessada aqui,
Exato.
Ó, no futuro.
Então, eu faço essa tiragem inicial,
uhum.
Até pra me mostrar, né, como que ela... Às vezes ela não tá falando nada, então eu peço pra ela falar o nome dela completo. Um pouquinho de energia, né, então
Sim.
ela fala o nome dela. E eu pergunto do signo, porque em todas as minhas tiragens de baralho cigano, eu também incluo um pouco da astrologia.
Ah, então tem a ver aí, uma coisa com a outra, mistura,
mas
né?
Mas não é uma regra.
Não é uma regra,
não é uma regra
que
regra,
você trabalha
é um
desse jeito.
Meu.
Legal.
Isso. Então, aí eu faço essa tiragem,
uhum.
E aí sai, assim, sem ela falar um A. Não falar a intenção, não falar a pergunta, nada. Então,
nada.
Eu vou falando. A hora que a gente encerra, aí eu abro pra ela fazer as perguntas dela específicas.
Entendi. Então, primeiro você faz uma leitura no geral
Isso.
dela. E aí você vai direcionando a resposta pra cada tipo de
Isso.
pergunta.
Em quase 100% dos casos, essa tiragem inicial já sai muita coisa do que ela quer saber.
É mesmo?
É.
Gente, as cartas não mentem,
não
então?
Não mentem, gente. Tá. A gente mente, mas elas não.
Não. Mas do baralho, quais são as cartas, assim, mais famosas que tem, assim? Não sei se existe uma mais famosa ou não.
Esta.
É uma serpente?
É uma serpente. Eita. A carta da cobra.
E o que ela representa?
Então, a carta da cobra, ela representa 2 fatores,
ah.
né? Então, a simbologia, o arquétipo que ela traz é o quê? É da traição, né? Então, dependendo da pergunta, da intenção, né, da questão, ela saindo, se for pergunta de amor, não é coisa muito legal.
Eita.
Porém, ela também traz uma interpretação da autotraição.
Ah, você
da
mesmo auto-sabotando.
Exatamente. Então, porque às vezes é muito fácil, né? A gente só ficar buscando no outro, mas e a gente, né?
Verdade.
Então, numa pergunta, por exemplo, de trabalho, essa carta sai como uma confusão mental, como você se sabotando, você se impedindo de arriscar,
uhum.
né? Então, ela traz essas vertentes de interpretação. Mas quando ela sai, as pessoas já
Epa.
Viram o olho. A outra carta, a carta da lua... É uma carta também que acaba... Que é muito comum, né?
Aí.
No tarô de Marsella, né, o tarot tradicional, que ela indica dúvida, ela indica incerteza, ela indica um estado emocional que às vezes precisa um pouco mais de atenção.
Olha só.
Né? E ela indica também coisas relacionadas à família.
Certo.
Tá? Essa carta aqui, eu vou te mostrar.
Tô curiosa.
E ela é bem polêmica. Que é a carta do caixão.
Parece egípcio aquele.
É um sarcófago, né?
Isso.
Mas é uma carta do caixão.
Um caixão.
Lembrando que assim, tá, Raquel? Esse é um desenho do autor que mostrou essas cartas.
Perfeito.
Mas
a mensagem dela.
No baralho cigano tradicional, nas cartas assim, é bem mais pesada essa mensagem, essa imagem. É um caixão com uma vela, com
nossa,
um velório
eu
mesmo.
Fora, essa carta aí eu
não vou ver. Então,
uma marquinha nela pra não tirar pra mim.
É linda? Todo mundo acha, mundo acha que é um problema essa carta aqui. Tá? Mas essa carta, ela configura que algo precisa ser encerrado na vida.
Ah, tipo
para
um ciclo.
Recomeçar, exatamente.
Ah, então o pessoal já fala, não. Já
carta
era
do caixão, meu Deus, vou morrer. Não.
Não.
É a morte de alguma coisa.
Entendi.
Na sua vida que precisa ser encerrado porque o universo, né, tá gritando para que você recomece.
Entendi. Ó, pode ser, por exemplo, às vezes uma formatura de um curso.
Pode ser,
que aí você vai
pode ser
um trabalho.
Pode ser
um novo amor.
Um novo amor. Né? Pode ser, de repente, um modelo de vida.
Ó, que beleza.
Tá? Então, isso, assim, é uma carta positiva.
Tá. Tá. O pessoal arregala o olho, né?
Muito. Aí temos a carta da criança, que é outra carta também
Deus.
Bastante falada. A carta da criança, ela representa
bem bebê.
Os nossos sonhos.
Ah, eu já tava achando que era
do
cegonha.
Bebê é a cegonha.
Ah, é a cegonha. A cegonha
cadê
existe por algum motivo,
aqui,
né?
Gente, a cegonha.
Ah, assim. E a criança dos sonhos, eu achei lindo,
é
viu?
É do lúdico, né?
Uhum.
Então, às vezes, a pergunta é, fala, nossa, eu tô no caminho certo e tal. Não desiste, meu amor.
Entendi.
Né? Você tem um sonho a ser realizado dentro
Vai
desse
atrás.
Assunto. Então, pode ir. Né?
Agora, Vivi, me responde. Pessoal, assim, que te procura. Às vezes você sente que a pessoa sabe o caminho, mas ela precisa de alguém para apontar o dedo, assim, e falar, vai por ali?
Em alguns aspectos, sim.
É.
Em alguns aspectos, ela precisa de uma validação.
Entendi.
Né? Então, de repente, para tomar, às vezes, decisões... Né? Que às vezes é muito complicado também a gente falar que são poucas e pequenas,
uhum.
porque às vezes a gente não sabe o peso que isso tem. Mas em alguns aspectos, sim, e até a grande maioria também quer buscar um sinal, né? Quer buscar
uhum.
uma ajuda nesse sentido para tomar algumas decisões também de cunho mais intenso.
Certo.
Né? Mas o que a gente encontra também são pessoas que sabem. Na verdade, o que tem que fazer. E elas precisam dessa confirmação.
A iniciativa para tomar.
Exatamente. Uhum. Assim como tem pessoas que vêm buscando, querendo, na verdade, uma resposta específica.
Tá.
E, na verdade, isso não acontece. Uhum. E aí acaba também uma expectativa frustrada. Eu, graças a Deus, já aconteceu várias vezes isso, assim, da pessoa estar buscando uma resposta.
Sim.
E a resposta é outra.
Tá.
Mas a pessoa soube lidar. Então, assim, graças a Deus...
Teve jogo de cintura,
assim. E aí depois eu faço questão de saber os feedbacks, né? Falar assim, ah, Vivi, eu não gostei muito daquela hora, tal, não sei o quê, mas foi a melhor coisa que aconteceu.
Tá, mas a gente tá falando das pessoas da paz, né? Mas já teve aquela vez que você virou ali, leu a pessoa, falou uma resposta, e a pessoa, imagina, bateu assim na mesa, falou, não quero, ou não?
Já, não tanto, assim, uh-huh. tá? Mas
falou,
já aconteceu.
Uma aguinha.
Já aconteceu, já aconteceu, sim, de pessoas questionarem e de duvidarem, assim, de testarem.
Tá.
Né? Então, já aconteceu, por exemplo, de a pessoa perguntar, eu tava num evento, a pessoa perguntou, e aí eu tirei a resposta, e depois ela falou que não tinha perguntado aquilo.
Ah, pronto.
Aí, como ela não tinha perguntado aquilo, ela deu a entender que ela queria que eu adivinhasse o que ela estava pensando para poder dar a resposta correta.
Gente, que loucura.
É uma coisa doida.
E teve alguma pergunta cabeluda, assim? Alguma pergunta que você fala, meu Deus do céu, não acredito.
Já, a pessoa queria saber quando que ela vai morrer.
Ah, mas aí não dá, gente, que isso?
Então, e aí assim...
Daí eu não ia perguntar,
e ela tava super saudável, ela tava super bem de vida, tinha acabado de casar. E eu falei, mas por quê?
Nossa.
Você quer saber isso?
Imagina.
Né? E aí eu me recuso, assim. Não, eu tenho uma questão de ética, uhum. que eu não falo sobre essas questões, uhum. né? Assim como algumas questões específicas envolvendo muito o lado pessoal da pessoa. Desculpa a redundância, mas
uhum.
envolvendo muito o lado pessoal... Eu faço isso no atendimento, mas não, por exemplo, numa conversa numa rádio ou numa live.
Lógico, né? Uma coisa mais particular,
sim,
também com a pessoa,
até pra,
né,
não expor, sim.
E também é um norte que você tá dando, né? Vai depender da atitude da pessoa que ela vai,
exatamente,
tomar,
exatamente,
né? Não adianta você dar o caminho e a pessoa fica lá paradinha esperando cair do céu.
É o que eu sempre falo, né, Raquel? A gente fica esperando o universo nos presentear, né? Mas a gente esquece de pedir o presente, né?
Às vezes. Então... Mas aí, por exemplo, o que mais te perguntam quando você vai ler o Baralho Cigano, assim? Cê, é mais sobre amor, trabalho?
No geral, é mais amor. Mas algumas épocas do ano fica equiparada com trabalho.
É mesmo?
Sim.
Tá. Agora, político já tentou perguntar, assim, a gente tá no ano de eleições, né? Vou ganhar a eleição? Vou ganhar a eleição?
Não, eu não tive essa experiência ainda.
Já que eles procuram
um candidato, mas eu sei que eles procuram, sim. Já tenho informações de que eles procuram.
Agora, uma dúvida, Vivi, porque você fala tão legal, assim, mostra as cartas, né? Enfim, falou do mapa astral. Ah, até mesmo do mapa astral com as cartas, por exemplo, o mapa astral você falou que é pra já a vida toda, né? Desde o seu aniversário e já tá marcado, não adianta você querer mudar.
Sim.
Agora, no baralho... depende do aniversário ou não? Por exemplo, já tá marcado também igual o mapa astral ou cada dia é um dia diferente?
Cada dia é um dia diferente, né? Uhum. O oráculo, ele traz as previsões, se a gente pode fazer. Eu costumo muito falar de energias, né? Então, traz essas tendências de energias para todos os dias.
Tá.
Tá? O baralho cigano, ele é mais imediatista, tá? Então, geralmente, depois de uma consulta daquilo que você perguntou, as coisas, elas meio que acontecem de uma forma mais rápida, né?
Entendi.
Eu não costumo fazer uma previsão de muito tempo depois.
Uhum.
Então, olha, eu quero saber pra daqui um ano, geralmente não acontece. Geralmente as coisas acontecem antes de um ano. Mas não é legal, assim, até falando como profissional, a gente ficar dependendo do oráculo, como se fosse uma muleta mesmo.
Sim.
Tá? Diariamente.
Tá.
Tá? Porque a gente, quando a gente faz esse movimento, na verdade a gente não está acreditando.
Entendi.
Tá? Porque quando a gente tira,
você quer uma
a primeira
confirmação.
Vez, exatamente, você tá tentando controlar.
Uhum.
E destino, gente, destino ele é criado. Ele não tem uma... Não é um papel passado que você fala, meu destino é esse. Não.
Tô esperando cair.
Você tem uma probabilidade de coisas acontecendo pra você, né? Então, lá... Quando eu já atendo o mapa astral, as pessoas falam, o meu propósito de carreira e tal. Você tem alguns caminhos abertos, mas você é quem decide se vai atravessar ou não.
Sim.
Né? São as suas escolhas,
iniciativa.
É a sua maturidade. Então, o oráculo, ele traz o quê? Essa confirmação ou não, tá? Mas o destino mesmo, ele é construído.
Sim.
Ele é a jornada, ele não é o ponto final.
Tá, e o recado da Vivi Peterson, hein, gente? Aprendam, né? E, a gente tá vendo a Vivi aqui no podcast, toda linda, maravilhosa, verão, né?
Verão.
Agora, tem gente que tem curiosidade. Por exemplo, quando você atende... não tem, assim, uma bola de cristal do lado,
não tem,
né?
Um gente, turbante, não nada, trabalhamos, né, com bolas,
sim,
de cristal.
Não precisa.
Nem turbantes, no caso, porque o cabelo fica horrível.
Não tem, bota uma faixa, às vezes, uns lenços.
As pessoas,
não,
elas têm...
Você gosta de atender assim mesmo.
As pessoas têm uma visão, uma crença, né?
Sim.
Sobre esse trabalho. Então, às vezes, sempre é a pessoa que mora lá longe, ou é a pessoa que tá caracterizada, né? Na verdade, a caracterização, ela vai de pessoa pra pessoa.
Uhum.
Não é uma obrigação.
Perfeito.
Tá? Não é uma... Eu não vou acertar menos ou mais, ou eu vou te atender e falar coisas menos ou mais, se eu estou te turbante ou não.
Sim.
Né? Então, porque esse trabalho, ele é voltado sempre pra energia. E a energia, ela não tem... Né, turbante, ela não tem cabelo comprido, ela não tem, né, não mora lá longe, mora perto.
Sim.
É uma questão energética.
Perfeito.
Né? Assim como existem pessoas que às vezes entram em contato comigo e eu não sinto, não consigo, como que eu vou falar? Não é uma confiança, mas eu acho que ela tá ali e não tá ao mesmo tempo, sabe?
É um sexto sentido,
gritando. Sabe? Então, pessoas que vêm, de repente, com um aspecto muito complicado, do tipo... já mistura outras coisas, mistura religião,
aí
mistura...
Aí você fala, para.
Eu falo, calma, né? Tá? Calma. Não é assim que funciona.
Perfeito.
Assim como pessoas que vêm, né? A gente tava falando nos bastidores de um caso recente, que a moça veio querendo marcar um atendimento comigo, mas ela tinha passado em outra profissional um dia antes. Então é claramente uma pessoa que está duvidando do trabalho.
E ela quer a resposta que ela quer ouvir, né?
E ela quer a resposta, entendeu? Então ela vai buscar isso. Ela vai ficar buscando. Provavelmente ela, né, vai em outras.
Quem que busca mais, homem ou mulher?
Mulher.
Mulher.
Mas eu tenho uma parcela de homens que eu atendo.
É mesmo?
Sim.
E os homens, assim, qual que é a pergunta que eles fazem mais? Assim,
trabalho.
Sobre amor?
Trabalho.
Ah, trabalho.
Eita, trabalho. Ó, trabalho, dinheiro.
É. Não, é amor, é
amor vem depois. É a ordem, né? Então, pra homem é trabalho, dinheiro. E depois o amor. E pra mulher é primeiro o amor, depois o trabalho, dinheiro.
Legal. Vivi, só passa assim pra gente ter uma noção, porque às vezes a gente fala, nossa, quanto que é um atendimento? Um preço básico, assim, um preço médio, né? De quanto que seria um quê? Uma hora de atendimento?
De baralho cigano, sim.
Tá.
Uma hora. Lembrando, né, que vai dessa forma completa. Então, eu vou falar sempre de astrologia. Eu envolvo alguns oráculos de mensagem final também, que não é o cigano. Então, leva uma hora. Eu faço, por enquanto, ainda online.
Tá.
Né? Porque aí não tem também limites. Eu tenho clientes fora do Brasil.
Sim,
então,
tem essa possibilidade da internet.
Exato.
Uhum.
Eu cobro R$100 hoje.
Entendi. Mas tem gente que cobra muito mais.
Isso,
também,
não,
né?
É tabelado, tá? Uhum. Então, cada profissional faz o seu valor.
Depende aí do cliente.
Sim.
Nossa, a gente aprendeu demais hoje. Podcast do Mulher Entende Mulher, falando sobre astrologia, falando sobre baralho cigano. Ó, daqui a pouco a Vivi vai tirar aqui as cartas pra mim, que eu tô curiosa também, viu?
Vamos
eu
lá.
Eu vou deixar, eu vou me abrir, né, pra essa parte.
Com certeza.
Mas você que acompanhou, obrigadão aí pelo carinho mais uma vez. Podcast Mulher Entende Mulher, hoje sobre astrologia, com a Vivi Petersen. Vivi, deixa seus contatos aí pro pessoal te encontrar.
Vamos lá, eu tô no Instagram, no @viviastrologica. Então me acha lá, que a gente sempre vai bater esse papo sobre astrologia, terapias no geral, né? Energéticas, lembrando falar. E o baralho cigano.
Valeu, gente. Um beijo e até a próxima.